Que tem mais? Página 42. Hoje a gente vai estudar sobre outros tipos de surim que englobam aqui no Gezer. Então a gente vai começar com Oshek e Lotachmot. Tá bom? Temos aí? Estamos 42. A gente vai hoje até copyright, tá bom? Copyright vai estar no próximo show. Então fala o Shulchan Aruch, Eizehu Oshek. A gente estudou que Lota Ashok, é proibido La Ashok uma pessoa. O que, que seria La Ashok? O que, que é isso de Oshek? Zesheba Mamon Haverol Letochiador, Beratzona Baalim. Vamos dizer que eu tenho o dinheiro do Sami comigo, mas o Sami aceitou. O Sami me deu esse dinheiro. Ele não teve nada contra. Então eu tenho o dinheiro do Sami, Beratzona Baalim. Deheiman Chetava, oh. Agora vem o Sami e me cobra, que eu preciso devolver o dinheiro. Kavash Amamon Bechazaka Velo Ixiro. Eu começo a impedir, eu enrolo para devolver. Que god? Exemplo. Sheala Beat Haverol Alva Oskirut. Vamos dizer que o Sami me emprestou dinheiro. Ou algum aluguel, tá bom? Eu aluguei o carro dele, agora eu preciso pagar. Veu Tovom. E o Sami vem e me cobra, escuta. Cadê os meus R$2.000? Você está me devendo. Veio e achou leotzimimeno, e preencheu a ilem de cachê. E o Tsami não tem como tirar de mim, porque eu sou uma pessoa ilem, violenta, forte, ou um cachê, uma pessoa dura. E eu começo a enrolar o pagamento. Isso aqui é lotação. Eu paguei no final, eu paguei. Se você deve dinheiro para alguém e você enrola para pagar propositalmente, você tem o dinheiro. Você pode pagar, mas amanhã, isso é um issur de oraita, um lav de oraita de lota ashok. É proibido
ser. É igual o de pagamento de funcionário?
Tipo, é isso. Isso é lota ashok, lota ashok. Tem um funcionário e aptado o pagamento, você tem o dinheiro. Se você não tem o dinheiro, não está correto. Você deve o dinheiro, você precisa arranjar. Mas aí você não está dentro do lav, tá bom? Não está dentro do lav.
O atraso de pagamento de funcionário também só se eu tenho dinheiro. Se eu não tenho, não é?
Sim, mas é incorreto. Tem que correr atrás.
Obrigação de você, né?
Sim, mas não está dentro do lado de Lola Show, tá bom? Lola Show eu tenho, tudo é só enrolo por enrolar. Mas se eu me compliquei, tá errado. Porque você deve dinheiro, você precisa pagar, tá bom? Continua aqui o Shulchan Aruch. E aqui tem algo que a gente se engana. O que seria Lotachmod? Lotachmod, olha lá no Aron HaKodesh. Último dos, a série da Dibrot. Você não pode cobiçar o que é do outro. E muita gente acha, também esposa, tudo. Lotachmod, esh derecha. Como que é o pasuk? Quem? Lotachmod, esh derecha, choró, vechamoró, vechol asher lerecha, tá? Então, tem um amigo, tá bom? Que ele me falou, que para ele tem um chá diferente de como estudar Lotachmod. Lotachmod é xedrez. Não pode Lachmod, não pode cobiçar a esposa do outro. Chorou, nem o burro, nem chamorou, não lembro direito como vai o pasuk, tá bom? E termina, rola xeleca, e tudo que ele tem. Então eu não lembro aonde ele tinha lido, ele me falou em nome de algum mefaresh. Ele falou que esse pshat veio para ele quando ele estava no México. O que aconteceu? Ele era amigo do filho da pessoa mais rica do México, tá bom? A pessoa mais rica judia do México, dona do canal de TV e de banco, e é uma pessoa muito famosa, tá bom? Um dos maiores, um dos grandes valetes da casa do mundo, tá? Só para você entender, eu estudei na Yeshiva com o segundo filho desse senhor. O primeiro filho, ele estudou Havruta com Rav Ovadia Yosef. Menino de 18, 19 anos. O segundo filho, o meu amigo, ele chegou para mim um dia e falou, Milan, agora, antes de Kippur, tem Slichot no Kotel. Não. Eu vou ir com o motorista do Rav Ovadia, eu vou ir para o Minyan do Rav Ovadia, que é fechado, e Hazan Moshe Habusha. Não conhece? Conhece? Não conhece. Então, eu na época também não dava mínima bola para isso, eu estou vendo que eu não sou o único. É o Hazan Sfaradi dos mais importantes do mundo, tá bom? Então, estamos falando, você ter Moshe Habusha, Rav Ovadia e Moshe Habusha. E eu falava, escuta, sair de Yeshiva no meio de Rolê de Lula, isso não existe. Hoje eu acho, eu não tenho certeza que eu fiz certo. Escuta, eu tenho esse Slichot na Yeshiva. Rav Ovadia! Escuta, eu tô na Yeshiva. Eu não saio de Yeshiva no meio de Lula, não vou. Eu acho que eu me arrependo, meu filho. Então, eu acho que eu me arrependo. Eu acho que eu perdi uma grande oportunidade. Mas só para você entender, eram pessoas muito, muito, muito próximas, muito, muito, muito influentes. E aí, o filho, o primeiro filho dessa família, casou no México. E esse meu amigo que estava me contando, ele foi para o casamento, ele era muito próximo da família. Mas escuta, é difícil. É difícil. Você tem uma família, uau. E ele noivou com uma menina, uau. Era tudo, tudo, tudo uau. E eu chegava lá e lotar mão, tá bom? Eu entendo o que você está falando, o que não é difícil não, tá bom? Ah, tá bom que...
É possível você cobiçar.
É possível sim cobiçar. Eu vou te falar o porquê é difícil cobiçar você falando. Porque você mora perto disso. Quando você está de mais longe, tudo parece maravilhoso. E eu já vou te falar qual é o chat que ele falou. Falou que ele tinha lido num mefaresh, né? Eu não lembro quem seria o mefaresh. E o mefaresh fala assim... Não cobiça a esposa dele. Ele chorou. É o carro que ele tem. Ele ramorou. E olha o iate que ele tem. Olha a casa que ele tem. E também na baleia. E também em Miami. E também... Antes de você cobiçar algo, olha tudo o pacote inteiro. E depois começa a pensar. Esse senhor, tá? Eu não estou falando com nome proposital. Vocês podem pesquisar sozinho, tá bom? Esse senhor... Ele estava no helicóptero com o filho dele e ele tinha inaugurado o Zaca do México uma semana ou um mês antes. Zaca é um grupo voluntário de Israel que eles trabalharam muito, infelizmente, na Intifada. Que eles juntam todos os pedaços de corpos que sobrou ou se tem sangue mais de um revit junto para enterrar. Tá bom? Meshizah é o sobrenome. Esse senhor fez essa organização e terminava os atentados depois de 7 de outubro. Infelizmente eles trabalharam muito e conseguiram descobrir partes de corpos, descobrir quem está e quem não está em Gaza por partes de corpos, por ossos. Tinha ossos vitais que acharam, falaram, esse não está vivo, vocês não têm nenhuma prova se esse osso não está, e conseguiram por DNA descobrir, ele não está vivo. E mais ou menos o Zaca resolveu muitos, muitos, muitos incógnitos que a gente tinha sobre várias pessoas, se estão, não estão, quem está, quem não está, tá bom? Então o que aconteceu foi, chegaram para esse senhor e falou, Zaca no México? Para quê? E infelizmente teve um acidente de helicóptero voltando da praia do México, não sei o que, faleceu pai, mãe, filho e nora. E a Zaca funcionou. Porque o helicóptero caiu, mas Zaca no México sim funcionou. Ele falou, eu entendi, Vechola Shellereha. Escuta, você não sabe a vida completa de ninguém. O que você está cobiçando? Mas, como o Sami falou, e aqui que eu entendo o que você quis dizer, e você não precisa se explicar, quando você conhece de perto, você vê que nem tudo que brilha é ouro. Tá bom? Às vezes só brilha de longe. Quanto mais perto você chega, você...
Não é isso que eu quis dizer. Não é isso que eu quis dizer. Às vezes é tão surreal...
Você nem vive, você não aproveita.
Não. Pra você é tão que você fala assim, mas você nunca vai estar no meu pé. Você não vive.
Você tá falando algo muito mais profundo. O Ramban pergunta, como dá pra Lola Hmoda algo que tá no coração? O Sami tá falando no outro chá. Você tá falando que os Rishonim falam. Não. Tá bom. Então o Ramban fala, como dá pra não conversar? Escuta, você vê. Escuta.
Olha. Tá bom. É super.
Fala o Ramban. Será que um camponês, ele sonha em casar com a filha do rei? Ele sabe que não é dele. Então, Lola Hmoda, Hashem está te obrigando a você ter clareza que o que é teu é teu, o que não é teu. Você é um camponês querendo na filha do rei. Deixa eu ver, mas não é isso que eu estava falando. Eu estou falando que às vezes, escuta, você começa a jogar perto, você fala, Deus do céu, quanta capa tem, quanto excesso de dinheiro, quanto, infelizmente, né, excesso de homriu, de materialismo, às vezes te dá. Mas, de novo, vamos voltar para o Lola Hmoda. E aqui a gente vai estudar o Lola Hmoda, ao pi alahá, como que fica. A gente tem aquele negócio que se eu paguei, não tem problema. Mas tem dois lavim na Torá. Tem lotachmod e lotitave. Tava é só o desejo. Lachmod é o cobiçar. Fala o Shkanaru. A kofet haverol imkor et shelo. Sami, esse relógio está ali. Hoje está Sami, vai. Gostei do teu relógio, cara. Quanto custa?
$100.
Ah, tá à venda? Não, tu precisa falar que não tá à venda. Então vamos para o próximo. Não, pô, cara, é bonito. Você não quer me vender?
Quero.
se eu tiver $300, você não me vende? Então, Kofet Havero, ele vai forçando um amigo, eu já tô vendo que ele não gosta do relógio, porque na hora ele já falou o preço. Limkor et shelo, para vender o dele, Venotelo da Mavi, ele pagou. Pagou. Tá bom? Assur é proibido. Avaleno din gazlana. Não sou ladrão, lei passeiro me deu oraita. Ele me deu oraita. Tá bom? Uma pessoa que é ladrão, uma pessoa que tem problema financeiro, ou seja, que ele rouba, ele é passou lei do. Tá bom? Um golpista. Não pense em ninguém específico. Ninguém específico. Mas se ele tem. Não, porque aquele. Ah, então você falou de tal pessoa, não falei de ninguém. Não falei de nada. Uma pessoa que foi 100% mal intencionada. Não? Tem gente que às vezes ele levou gente de carona, ele não foi um golpista. Tá bom? Às vezes. Não? Tem gente que realmente teve uma má intenção já desde o começo. Essa pessoa é para Suleidot. Você não pode chamar ele para fazer Edna Rupá. Não pode. É para Suleidot. Então um gazlano, um ladrão. Ele está passando, ele está proibido. Nossa, talvez que eu deixe uma segunda aqui, Paulo, lembro de você. Ele está proibido testemunhar. E se ele foi testemunho num casamento, esse casamento não aconteceu. Então vem aqui o Shkanaru revela essa pessoa que forçou o outro a vender. Eu paguei! Ele não é gaslano, então ele não é passou leidut me deu oraita. Mas me deu a banana, a gente vai ver que sim. Como a gente vai ver mais pra frente. Continua o Shkanaru, cola chomed avdo, amato, obeito, o keilav shel chavero, mas o que chomed, que ele cobiça, que ele quer. Avdo, o escravo, amato, a escrava, beito, a casa, o keilav. Né, os utensílios, carro, cavalo, o celular, ou qualquer coisa que você tem como adquirir, você tem como comprar. E ele mandou um amigo, mandou outro amigo, forçou o cara, convenceu o que era. Vem sirbo. E convenceram a Atila Kumimeno até que você comprou. Areis é over belotachmot. Você avarta uma das 10. Das 10 mandamentos, né? Um dos da série da Debrod, um dos 10 mandamentos de Lolachmod. Uma pessoa aqui, mas se você chamad, você só tem, colocou desejo no coração, algo que não dá para adquirir, não dá para comprar, tá bom? Mesmo que aqui, que casa do outro, dá para comprar. Dá para comprar a esposa ou não dá para comprar a esposa?
É tudo uma questão de preço.
Não tem aquele. Não tem aquele que pagou $1 milhão para aquela mulher que ele gostava para casar com ela? Tá bom? Dá me vindo e a vindo.
Por isso que eu falei que vai ter que editar mais o vídeo. É tudo uma questão de preço.
Se você está pensando que eu falei de daquela pessoa, não. Eu nem conheço o que você está falando, eu falei de outro.
Exato.
Vem que lá, Shel Haveró, Shiev Shalik notou, ou seja, algo que não dá para comprar. Tá bom? Isso que você pôs no teu coração, como eu posso conseguir? O que eu posso oferecer? Quem pode conversar com ele? E você se deixou no teu coração isso, ele transgrediu, um lotasé de lotetavé. Tava, deseja o que só fica no coração. Então, se você cobiçou e acabou comprando, se avar lotachmo. Se você só deixou no coração, se avar o issur de lotitave. Lotitave. Tá bom? Atava me vire de chimut. Saiba que atava o desejo traz para. Se você desejou, desejou até conseguiu comprar, você fez dois lá. Exatamente. Vamos ver isso. Ou seja, mesmo que você acabou comprando, você pagou. Você faz uma verá.
Quer dizer, eu tive vontade do que o outro tem, eu fui lá e comprei igual.
Não, comprou dele.
Ah, o dele, não igual.
Igual não é problema.
Ah, tá bom.
Eu tirei o teu, eu tirei. Você acha que, nossa, adorei isso. Fui na loja, comprei igual, não tem problema.
Ah, tá bom.
Tá bom? Agora, se eu fiquei só desejando, lote tá vendo. Se eu desejei e aí comecei a te convencer, te forçar até que você cansou e me vendeu, lote armou. Não, ele vendeu. Não. Tá bom? Então, geral, se algo está à venda, não tem problema. Você começar a meter o olho em algo que não está à venda e forçar, pode ser lotachmot. Gostei da casa de fulano na baleia. Escuta, você está pensando em vender? Ah, não, vamos a casa. Pô, cara, vende aí, casa maravilhosa. Não está à venda. Putz, te falar, eu te dou $1 milhão. Não está à venda. Ui, sei, não está à venda. E vai, e manda aí, manda outra. Tá, leva. Ah, pronto, eu paguei. Lota Khmot. Fala.
Lembro que eu tinha falado um pouco disso, mas eu não lembro da conclusão. Pra te dar cá, como que fica?
Como assim?
Porque você tem um desejo pelo bem do outro. Até quão forte você pode ir? Tipo, quando você pode insistir?
Ah, forçar eu alguém pra dar tzedakah? Então, forçar pra dar tzedakah. A gente falou, que eu contei a história do Marosh Shiva, né? Que ele falou que... Eu peço uma, duas vezes. Eu não faço. Aí, o caso que a gente foi para um filântropo, e ele deu uma doação bonita. Ela falou, cutuca, não dá para tirar mais. Eu tenho um hashash, o Rabbeinu Yonah fala que se você coloca alguém, a gente vai ver isso um pouco melhor hoje, não? Se você coloca alguém numa situação, mas esse sur ele não fala, o Shkalaruch não traz o Rabbeinu Yonah. Se eu coloco alguém numa situação que ele, por mal sentir, ele ficou desconforto, ele aceitou, é Loter de Bobefaro. Você não pode. Loter de Bobefaro, sabe o que é? Quando a gente fala parer, avodat parer, quem lembra? O que é avodat parer? Os judeus no Egito. Um trabalho escravo. É forçar alguém. De novo, aqui não é avodat parer, mas o parer é o forçado. Loter de Bobefaro, você não pode, como se fosse forçar demais um funcionário. Se você colocar alguém numa situação que não tem como te falar, não, o Rabbeinu Yonah falou, o Rabbeinu Yonah, a gente vai ver hoje. A gente vai ver hoje que sur você pode chegar lá, avor, tá bom? Se isso aqui chega a ser um lav, mas a gente vai ver, né, no Sefer HaSidim a respeito disso. Pode ser filo Gezer, tá bom? Um pouco de ar. Vamos jogar. Vamos jogar, a gente chega hoje, Bezat Hashem. Continua o Shulchan Aruch. Atava mevid leitrimut. Esse desejo excessivo te leva a cobiçar. Da remud mevid de Gezer. E o rimut, esse que você cobiça do outro e quer, começa a pensar como levar, te leva a roubar. Shemlo ratzo abarim nimkor. Porque se o dono não quiser vender, avaltim sheirbala emedamim, ei, ofereci mais, e mais, e mais, bevtsir bereim, e mandei 10 mil pessoas pressionar ele, e avolim de gezel. Você pode chegar a roubar. Shemlemar, vechabdu batim, tem sido basuk, você vai lachmot, você vai cobiçar a casa, Begazlui, você vai roubar. Vem um doavanim e falava leatsir bamonam. E se o dono chegar e falar, não pode me roubar. Homem a homem, ele vai impedir. Você vai chegar a assassinar. Seu lemad me masse achav venavot. Então fala aqui o Shulchan Aruch. Fala aqui o Shulchan Aruch. Não é todo mundo que cobiçou matou, não é isso. Mas todo mundo que matou, provavelmente começou de cobiçar. Primeiro, escuta, se você não tem essa tava, você sabe que é teu, você não está colocando a vida, o olho na vida do outro, a tua vida está indo até que vem. Mas você começa a ver e coloca o olho e começa a tava. Tava, rimut, rimut. Se você não consegue de um jeito kasher, você vai lidar de um jeito não kasher. Isso aqui chegou o gezel. E se você meio que alguém te impediu, você pode chegar a ser assim. Halamata, você aprendeu aqui, chama mitave over belav echad. O pessoal que só tem tava, Bruno, faz quantas averot? Um lá. E se ele acabou comprando, porque ele forçou, convenceu, over bishneiravim, fez dois lavim. Lekach neemar, lotachmod, lotitavim. Por isso que a Torá colocou junto, lotachmod, não cobiça, lotitavim, não deseje. Veim gazal, se você terminou roubando, avar bishloshá lavim. Fez três condições. Fala, Aruha Shulchan. Então, vamos lá. Eu descobri que o Sami fala um excelente inglês. E eu pedi, Sami, você me ensina inglês? Ele não quer. Por favor, me ensina. Ele não quer. Ou eu descobri que o Isaac é um gênio em computação. Isaac me ensina aí a mexer no computador? Escuta, não tenho tempo. Ele começa a me enrolar e entender que ele está falando um não educado. E eu convenci, xin. Eu sou chato o suficiente para conseguir fazer o cara me ensinar. Isso é Lolachmot?
Acho que sim. Foi contra a vontade dele. Você forçou a barra.
Eu forcei a barra. Mas Lachmot é criar algo dele. Algo que eu não tirei dele. Que ficou não, com ele e deu para mim também. Tá bom. Tá bom. O tempo. Sabedoria, tempo. Sabedoria. Que tempo não volta. O tempo, então, chama o tempo, mas aqui está mais pelo conceito da sabedoria. Isso, a gente vai introduzir para chegar a, tá bom? A gente vai introduzir para chegar a. Será que tem alguma avera e tem um lolachmot? O copyright é quando eu já roubei algo que ele queria fazer dinheiro. Esse é o lado do copyright, tá bom? Porque no copyright tem dois pontos. Miram deu um shiur. Escuta. pessoal tá me pressionando. E o Spotify? E o Spotify? E o Spotify? E o Spotify? Você não sobe mais Shuri? Eu vou ser sincero pra vocês. Porque cada vez que eu repito uma história que eu contei há 3 anos atrás, essa eu já conheço. Eu sei, eu te contei, o que, que você quer? Aí eu subo um shiur, 600 pessoas escutaram. Aí eu chego chamado, eu não posso repetir. Então, cada vez o meu leque dá... Então, e eu não posso repetir um shiur de 2 anos atrás, porque... Não, você falou isso 2 anos. Aí você lembra? Não, eu escutei essa semana. Ah, tá bom, de nada. Escuta, a gente te chamou aqui, você tá falando coisas repetidas. Então, mais ou menos, Baruch Hashem, a gente já deixou muito negócio. Eu quero fazer mais, mas...
Escutar não é só você. Eu escutei uma época do Caraguila, sequências assim. Repete história.
Óbvio que repete.
Foram anos de contação de história.
Repete. Óbvio que repete. Entendeu? O problema é... Sabe qual é o problema? Quando você precisa de 3 a 4 shiurim, no semana. Mesmo Shabbat, não na semana, no Shabbat, no Shabbat, não, aí, aqui, é aqui na Beit, eu dou 3, se o Rabi Yehoshua não tá, eu dou 4.
E não pode repetir.
E aí, e durante a semana, você precisa ainda dar outro, você não pode repetir nada igual. Aí começa a complicar, tá bom? Então aí vem, eu dei um shiur, eu não quero que repita o que eu falei, eu tenho o direito de impedir. É meu shiur, sabe quantas horas me leva para preparar certos shiurim? E agora você escutou eu falando em meia hora. E você levanta e repete. E agora, eu já escutei isso do Sami.
Você aprendeu.
Tá bom, então, a gente vai ver isso também. A gente vai ver isso também.
Mas você ensinou, eu aprendi.
Tá bom,
é meu.
Você tem razão, mas tudo isso aqui é quando a gente vai chegar no copyright, tá bom? A gente vai chegar no copyright. Se a Torá minha é minha, um Hidush meu é meu, uma vez que eu dei não é meu, virou público. E depois vai virar, tá bom, então se no público, como você tá falando, uma vez que eu já dei, já pode, já foi. Então, porque o livro é diferente. Bom, isso é copyright. Mas antes de tudo isso, eu estou falando, se eu tirar que nem Lo Lachmod da tua sabedoria.
Eu fui fazer um tour no subterrâneo do Código. O cara proibiu filmar.
Ótimo.
Você não pode filmar.
Você quer, eu tenho o melhor guia possível, estou com ele todo filmado da semana passada.
Eu proíbo você filmar. Inglês, se você filmar e colocar assim, eu vou te processar, isso, aquilo, aquilo.
Ah, mas se ele falou, ele falou.
Mas tudo bom, mas ele criou um ambiente desagradável. Ah. Entendeu?
Tá bom.
Não era um guia, que você é obrigado a pegar o guia lá do Cotter, né? E aí o meu guia falou, mas como você tá falando uma coisa dessa? Aí eles querem. Eu não ia gravar nada. Os outros estavam gravando e tal. Deu mal, hein?
Tá bom. Vamos lá, agora a gente tem Lo Tachmod. Fala Lo Hajukan, deseja que a Davkon da Barshef Shashik deu mimeno. Tudo que você pode comprar dele. Nira Nishi que vem na marcha da chuva é Mechilta. Olha o que falou Mechilta. Lo Tachmod, Klal, não pode cobiçar nada. Bait, casa, sade, campo, vevet, escravo, veama, escrava, vechor e burro, vechamor e, desculpa, boi, burro. Prat, isso daqui, a Torá te detalhou. A Torá às vezes fala um Isur, Klal, e às vezes Prat. Então, a Torá primeiro te foi detalhando, né? Te falou individual, prato. Bechol asher lerecha, não é isso que eu comecei, né? No começo do julho eu falei. Tudo que teu amigo tiver, e aí que meu amigo me falou quando eu estava no México, que ele quis dizer, uau, olha o pacote completo. Mas não é que está escrito. Bechol asher lerecha, chazar vekalal, a Torá de vez um klal, generalizou. Bechavi klal, o prato, o klal. Então a Torá falou, não comisse, geral. Prat, a Torá te detalhou. Bechol asher lerecha voltou a generalizar. Então, claro, prado, claro. O que vem me ensinar? Ma prado vem me ensinar que o generalizado precisa ter algo em comum com o específico. Ma prado avar shu koneu makne. Se você pegar o específico, são coisas que koneu makne, que dá para comprar e dá para vender, dá para adquirir. Avar claro avar shu koneu makne. No claro também precisa ser algo que dá para comprar, adquirir, o makne. E dá para vender. Atkaneshino. O Biura Davar, explica a Aruch HaShulchan, o que o Mechilta está falando. Direi, Sheim Reuven Lamada Izvechokhma. Veize Melacha. Reuven, nosso querido Bruno, ele aprendeu uma chokhma, uma... Como vamos falar chokhma?
Sabedoria,
inteligência, é isso, tá bom? Ou é inteligência, algo que você não adquire, algo que você tem. Sabedoria, algo que você aprendeu, tá bom? Veize melachá, ou algum serviço, alguma profissão. Ve Shimon, Hamad Belebo, Chokhmazo, Melachazo. E Shimon, o Nissi, escuta, opa, eu gostaria de saber mexer um vendedor como você, me ensina técnica. Ve Ishtadel, e ele se esforçou. Ve Irbareim al Reuven, ele encheu o Bruno, atchelandou. Até que o Bruno falou, cala, ensinou para ele a técnica. Aí, tio Merche Gamzeu Bichlalá de Lotachmot. Eu poderia pensar que isso também é Lotachmot. Lazemieta Torá, dafta da vacha obekinyam. Só é algo que dá para adquirir. Cheietz leuven e nenetz lishimon. Algo que quando está comigo, não está com você. Mas algo que se está comigo e está com você, não contradiz. Mas chokhmá, inteligência, técnica, isso aqui não tem problema de cobiçar. Tem dois do Aruha Jorah.
Igual quando cobiça a Torá do outro.
Não, mas a Torá já é outro, porque não é minha, para ensinar. Mas a gente vai entrar nisso. De novo, isso aqui vai ser o próximo shiur. Mas então, sabedoria, técnica. Escuta, o cara aprendeu um emprego, ele tem uma manha de como arrumar, sei lá o que, ele vai fazer uma fortuna disso. Eu posso cobiçar que ele me ensine, ele não é obrigado a me ensinar. Mas eu, avarte a lotach motzo forceira me ensinar, não. Hidush do Aruha Shulchan, não. Não, só algo que eu vou tirar de você para não pegar para mim, tá bom? Mas se eu não tirei de você, pode ter você e eu. Ah, mas escuta, eu era o único que sabia da cidade, todo mundo ia consertar celulares comigo, eu vou virar milionário. Eu tenho uma técnica como fazer a bateria durar muito mais. E eu só instalo, não vou te ensinar, só vai tirar de mim. Tem a Imuná, que a Shem vai te dar igual. Mas algo que é meu, que eu preciso perder para estar com você, isso você não pode cobiçar. Fala o Betzela Chokhmah. Adam Nihbat, disse, essa é para você. Uma pessoa importante. Assur, desculpa. Assur levakesh mechavero, shein kol lo chefet shein omed lemechira. É proibido até pedir para um amigo me venda algo que não está à venda. Afalto shein omafzir bole mochrolo. Mesmo que ele não está convencendo, você é uma pessoa simples como eu, tipo, você já me deu o relógio? Fala não, agora eu não posso forçar. Mas se é um Adam Nihbat, você não consegue falar não. Veim lo, pessoa importante. E veim lo, a não ser que eu sei que ele vai me vender de boa. Mas se ficar lonaí, ficar desagradável, é proibido nem pedir uma primeira vez.
E aí, se ficar agradável?
Quer?
Tipo, meu ponto é assim, tem uma pessoa importante, acho que 2 milhões nesse relógio. Óbvio que a pessoa vai querer vender.
Então, mas você não, nesse caso não é problema. Ele está te dando 2 milhões no relógio.
Você tá... O cara não queria vender.
Não, por 2 milhões ele queria. Ele não queria vender por 200.
Então, mas é o mesmo.
E aí ele convence que vale a pena perder 200. 2 milhões ele queria.
Então, mas era o mesmo ponto da casa da baleia que você falou. Ah, por 1 milhão ele não queria. Aí foi subindo, 1 milhão e
5. Não, você foi subindo necessariamente. Se eu te convenço e faço contra a tua vontade, a gente vai lá, todas as casas da baleia estão à venda. A 1 bilhão de dólares. A 1 milhão tem algumas que sim, algumas que não. Isso, ele próprio. Porque ele está forçando o cara a fazer contra a vontade dele. Ele não consegue falar não. Dá para falar não, Pizak?
Não.
Então, ele não pode nem pedir. Tá bom, Adam Nihbat. A não ser que você saiba que o cara vai dar de boa. O Bikol Makol Efshal Shenzela Mimidat Kassidut. Veno Vera Lotachmot. Fala, escuta, mas isso não é Lotachmot, é Mimidat Kassidut. Tá bom? Lola Khmoda, convencer e forçar ela. Mas ele pediu uma vez, a cara ficou lá naí. Não é o ideal, porque você colocou ele numa situação chata. Tá bom? Então isso que o Maroshivá, né? Ele falou, conforme o Rabbein Yonah, é lote de Debobefare. Não tá na Lacha, esse Rabbein Yonah, tá bom? Mas me dá Chassidut, óbvio que tem. Bem, Imshayach Lav Lota Khmoda, não precisa Rabbein Yonah, Chefetz Matana. Então a gente falou de vender. Quer vender? Meio que você acabou convencendo contra a vontade dele. Mas eu te forçar lá de presente. Se você deu de presente e não ganhou nada, se ele deu, porque ele quis. Eu convenci, mas virou a tua vontade. Quando você ganhou o dinheiro, eu te enchi tanto que você falou, tá, toma, eu vou comprar outro. Ou seja, você não queria me dar. Me dá de presente, isso que ele me pergunta. Será que existe Lotachmot quando eu convenço e forço o meu amigo? Me dá algo de presente. Isso aqui tem uma discussão. Mas se é um Adam Nihbat, de novo, é proibido. A filha não afsir, mesmo que ele não convence, pelo menos por me dar Chassidut. Continua aqui, Sefer Mitzvot HaKatzar. Vamos ver aqui mais. Duas páginas, tá bom? 46 e 47. Falou, Hafetz Chaim. Mitzvah de Lotase. Uma mitzvah de Lotase, Shelo Lachmot, Davar Shel Chavero. Shenema Lotachmot, né? Você não pode cobiçar algo do outro. Então, quando a gente falou, Vechemda Ushemishtadel, Leotzi Machshavato Lepol. E o que é Lolachmot? O que é essa renda? É que você começa a pensar como tirar do coração e fazer isso virar nativa. Fazer acontecer. Tá bom? Você conseguir, como fala, efetizar. Na prática, bom. Olha, Paul. O Marbere e Valcavero. E você manda amigos convencer ele. O Mavtir Bocela Comebero. E você convence até comprar. Ah, o Mavtir Bocela Comebero. Mesmo que deu muito dinheiro. Se ele não queria, eu dei muito dinheiro e ele foi forçado, mesmo muito dinheiro. Bom, a Reza Overa lá, você está transgredindo. O Matsuiz é, olha só, um caso comum. Fala o Café Tzchaim. Bechatan, um noivo, Machbid al-Chotno, que ele pesa no sogro, Kode Machatuna, antes do casamento, Sheiten lo davar ploni o ploni, escuta, me dá isso, me dá aquilo, Mashaloitnu al-Zebishat Ktibad al-Tnaim. Escuta, o que eles condicionaram na hora do Ktivad HaTnaim? O que é Ktivad HaTnaim? Na hora do noivado, vamos chamar assim. Exato Hashem, esse Shabbat à tarde, a gente vai dar Shior e a gente vai entrar no conceito de Tnaim. Sobre se pode quebrar Shiduchim ou não. Se pode quebrar noivado. E não é simples, Bichlal. Tem Kherem Derabei Notam. E a gente vai ver a respeito disso. Ó. Então vamos deixar isso aqui para chamar a tarde. Ó, oh, então você vai falar, a gente não faz Tnaim. Isso você quer levar. Não. Não, não. Tem três coisas aqui, a gente está confundindo. Dá uma olhadinha, eu já vou explicar. Então já vou explicar. O que vocês estão falando, vocês estão certos. Mas ainda tem algo mais, tá bom?
Antigamente você fazia separado.
Já vou explicar. Hoje, ainda tem algo que os Ashkenazim fazem, a gente não faz. Mesmo Ashkenazim não são todos. Já vou explicar, tá bom? Vamos lá. A gente tem Nisuim, é o último. Nisuim é a chupa. É o ter permissão de ter relação com a esposa. Então não é biá. É o Hederichud, vamos dizer isso. É o que permite. Mas aí tem Kidushim. Kidushim é o Irusim. Hoje em dia, em hebraico, você fala Irusim é noivado. Irusim é casamento. Mas o primeiro passo do casamento é quando você adquire a mulher para você. Ou seja, ela é tua. Ela é tua, mas você não pode morar com ela. Isso a gente não faz hoje. A gente faz isso na chupa. Então, o Kidushim e Nisuim a gente faz junto. Mas antigamente, como você fazia? Noivado não quer dizer nada. Essa mulher ainda é livre. Então, para eu garantir ela para mim, eu casava com ela. Ela continua na casa do pai. Já estavam casados. Mas você não pode estar com ela, então você ainda não sustenta ela. E você tem um ano para juntar dinheiro e preparar o casamento. Se passou um ano e você não casou, você começa a sustentar ela e não pode ficar com ela. Então aí você vai correr para casar. Tá bom? Que foi?
O pai passa conta.
Entendeu? Você tem um ano de preparação. E nisso. Mas agora a gente faz isso junto. Mas tem um compromisso antes do casamento, que é o noivado. Isso a gente faz hoje. O que é noivado?
Você não faz nada.
Você dá uma palavra. Ou tem Tnaim. Você se compromete e até a chupá. Quebra prato. Faz Kinyan. Faz isso. Você conhece Kena? A gente não faz nada. A gente não faz nada.
Você vai lá, faz um Lechaim
e... Mas a gente não faz Kinyan. Os Ashkenazim faz Kinyan. Tá? A gente só deu palavra.
Kinyan acabou. É como se tivesse...
Não é casamento. Não, ela não é... Vamos lá. Se a mulher chegou a estar com outro homem, não é Chayav Mita, não é Shetish.
Ah, tá bom.
Mas... Isso que a gente vai precisar, Tajam. Tá, Shabbat, a gente vai dar um shur que nível de compromisso. A gente vai entrar em Rachel e Lea. Então, como o Yaakov Kamenetsky estuda a história de Yaakov que se casou com as duas. Então, vamos devagar. Então, isso, a gente vai chegar a Bezat Hashem, vamos chegar a isso. Mas, de novo. Então, na hora do Sinaim, na hora do noivado, teve um compromisso de ir até a Rupá. E a gente combinou, escuta, a noiva vai por casa, o noivo vai pagar casamento, o pai da noiva vai sustentar o casal durante um ano. O pai do noivo vai colocar os móveis. Agora chega o genro. Ih, escuta. Caixa de som, sogrão. Eu queria um carro, tá bom? E o sogrão lá tá numa situação meio chata, porque você acabou de noivar com minha filha, mas eu não me comprometi. Eu não queria, eu já tô colocando, sei lá, $800,000. Eu não coloco 850. O que você tá me pressionando mais, tá bom? Então fala com a Vetzkai. Matsuize, é comum isso, Bechatá, num noivo, Shemachbida al-Chotno, que ele força o sogro, quando é machatura, antes do casamento, porque depois do casamento ele sabe já era, nem vai dar nada. Cheitela davar ploni ou ploni. Você precisa também me dar isso e também aquilo. Mas se não, você é chato que ele vai dar. que eles não combinaram na hora do noivado, na hora do Kitivada Tnaim, tá? Isso que os faradim não fazem, tá bom? Mesmo que o sogro acaba dando, o noivo está transgredindo o lav de Lolachmot. Você está forçando ele a mais. O que seria? E essa mitzvah tem bechol makom, em qualquer lugar, bechol zman, e em qualquer época. Eu não sei o que seria esse roshei tevot. Bezum, tá bom? Então, essa é a verdade também que é. Assim falou o Hafez Haim. Olha aqui o Sefer HaChassidim. Yesh varim sheinan gezel. Saiba que tem coisas que não é roubar. Vem chaburim e gezel. Mas é mais grave do que roubar. Não é roubar, é mais grave. Kegon, por exemplo. Imba oreach le'adam. Veio um convidado na minha casa. Afilo tzadik v'ashir. O cara pode ser tzadik, pode ser rico. Valut tzar ayin. Ele tem olho mau. O bosh legorshom beitó. Me dá vergonha de tirar da casa. Ou me farnesov, ou chel michelo. Ou você sustenta, ele come do teu. Então vem aqui o Sefer HaChassidim e fala, isso é mais grave que o Gezel. Você está na casa de alguém, que você sabe que o cara não vai conseguir te mandar embora.
Como assim?
O cara se convida. Tem situações que não é tão grave. Vamos devagar, tá bom? Hoje, justo aí, alguém vai me... Faz tempo que eu não como na tua casa. Eu levei de boa. Ah, vou te falar a verdade.
Eu nunca comi na sua casa.
Ó. Tá bom? Agora eu vou te falar a verdade. Eu virei pra ele e falei, vou te falar a verdade. A vez que eu te convidei, eu tinha certeza que você não gostou. Então, ele nem falou gostei, não gostei, né? Eu tinha certeza que você não gostou. Então eu não quis te colocar de novo numa situação que você vai me falar não. Desculpa, você tem que viver na minha casa com toda a vontade. Ele, foi legal. Eu não sabia. Que pena. Então agora eu vou falar com a minha esposa, tá bom? Agora eu já tenho aqui fila. Deixa eu falar uma coisa, Isaac. Minha esposa falou, eu falei, Isaac tá sempre em Atibaia. Que fique claro, tá bom? Ô, bebê Itani. Ou você vai numa casa de uma pessoa pobre, xente-se por criador. O cara não tem como te dar. O bosh lomar, xelo. E que ele fica com vergonha, que ele te dá mais que ele pode. Zegezel gamur benen shamayim. Você é um ladrão, Bedin Shamayim. Olha o Zevela Hassidim, é verdade. Você não roubou, não é gaslan, ele te deu. Mas Bedin Shamayim, isso é muito grave. Você coloca pessoas em situações desconfortáveis. Harei, ribit. Você quer uma prova? Juros. Shadam Odnotem Libsonó. Juros você paga com vontade. Escuta, eu preciso agora de 200 mil reais para investir na minha fábrica. Ninguém me empresta. Escuta, eu sei, eu estou pronto a pagar 10% a mais no ano. Eu vou pagar 220, porque com esses 200 mil, se eu investir, eu sei que vou fazer 1 milhão. Eu vou no banco com maior vontade, eu estou pronto a dar. Ou eu vou comprar uma casa e eu estudo juros, é mais barato que pagar aluguel. Está me valendo juros. E o que, que aconteceu? Ah, vou pirrer na assinatura aí, a Torá te proibiu. Kol shekenze. Aqui, óbvio, o cara deu com maior vontade, você forçou ele. E saiba que essa pessoa, a chuva dele é muito difícil. Porque a pessoa não vai sentir a vontade de pegar. Imagina que você foi na casa de uma pessoa e você forçou ele a dar algo que ele não se sentia à vontade. O cara é pobre, ele é justo. Entendeu? E ele meio que tinha comida que ele calculou para a família dele, não sei o quê. E você meio que se meteu lá na situação e ficou chato para ele. Tenta pagar para ele. Ele nunca vai pegar. Eu falo, você vai resolver, mas é uma tchuvá muito difícil de fazer. Tchuvá to cachê. Porque se você pagar para ele, você está fazendo ele passar vergonha dupla. Tá bom? Então, aqui a gente concluiu, né, esse ponto, Bezat Hashem. Próximo júri, a gente começa aqui de copyright, né? Mais ou menos os pontos que você estava falando, nesse que você perguntou. Então, sim. Tem muito, muito forte esse conceito de colocar pessoas em situações desconfortáveis. Às vezes não é gezel, mas é mais grave do que gezel. Hazak Baruch.